Portanto, tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. A direita tem neste debate um problema de relevância. Não é porque esteja a decidir a sua liderança nos vários partidos aqui representados. O problema é que essa disputa se faz em torno de um enredo que é um verdadeiro, para tomar a expressão do deputado Telmo Correia, uma verdadeira casa assombrada. É para saber se já está em estado de moderação suficiente aquele partido que defende o confinamento específico da comunidade cigana, ou a castração química e a pena de morte. Saber se já está amadurecido o suficiente para poder ser um parceiro credível de um projeto de governação. Quando não está nestes enredos, a direita dedica-se a dois tópicos principais. Lamber as feridas do fracasso da saúde privada durante a pandemia, do descrédito em que caiu o projeto de privatização da saúde em Portugal, e discutir quando é que a TAP cai nas mãos da Lufthansa, que é o projeto que alimenta e cuja propaganda aqui faz reiteradamente todas as semanas. Mas essa casa assombrada, quando tenta sair deste comboio fantasma, através do deputado Telmo Correia, o que é que a direita nos traz? Traz-nos o de sempre. E quem ouviu aqui o deputado Rui Rio, na sua intervenção inicial, percebeu que o seu centro foi que quando há folga orçamental, se há folga no serviço da dívida, se há mais dividendos do Banco de Portugal, ai de nós que ainda se vai gastar esse dinheiro em prestações sociais, em serviços públicos e a dar tudo a todos, como a direita gosta de dizer. Claro que não pode ser para todos, tem que ser só para alguns. E, portanto, a pergunta, Sr. Deputado Afonso Oliveira, é sobre o projeto, sobre que projeto é que o Partido Social Democrata pretende apresentar ao país quando vive enredado em permanência nestas obsessões programáticas da privatização da saúde, da venda da TAP aos alemães, e como é que pretende, perante este orçamento, esclarecer a posição do seu partido? Porque depois disto tudo, ainda não se percebeu. Se a crítica do PSD é que este orçamento tem despesa social a mais ou se tem despesa social a menos. É se este orçamento tem benefícios fiscais, seja para os falsos incentivos à inovação, seja para os residentes, os reformados estrangeiros suecos que têm direito a um paraíso fiscal aqui em Portugal. Há benefícios fiscais a mais ou há benefícios fiscais a menos? Que ao fim deste debate, a caminhar para o fim do primeiro dia deste debate, ainda não se tenha conseguido perceber do discurso do PSD coisas tão simples como estas, só mostra que o PSD não consegue desenredar-se dos seus fantasmas, como o diria agora o deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra também para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu começo por dizer que me revejo completamente na intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. E, portanto, espero que amanhã seja consequente com a intervenção que acabou de fazer. Mas voltando agora aqui à intervenção do Sr. Deputado Afonso Oliveira...
Sr. Deputado, antes de mais tem que se dirigir à mesa, peço desculpa.
As minhas imensas desculpas ao Sr. Presidente, ao Sr. Primeiro-Ministro e aos restantes membros
está
do Governo.
Está desculpado, Sr. Deputado.
E aos deputados e deputadas desta Assembleia da
está
República.
Está desculpado, mas é o nosso regimento.
Mas foi a emoção da intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa que me levou a cometer tal... Sr. Deputado João Oliveira, Afonso Oliveira, falou-nos aqui de responsabilidade, crise económica e crise social. Sr. Deputado, o que falta e o que tem faltado a este país não é uma responsabilidade pela parte do Governo, é uma oposição responsável e é isso que não temos tido nestes 6 anos. Isso sim é uma falta que o país tem notado. Mas o Sr. Deputado falou em pesadelo. Eu, pesadelo, recordo-me aquele que correu entre 2011 e 2015. E sim, eu e os portugueses lembramos-nos desse pesadelo. O Sr. Deputado falou mais uma vez naquela narrativa habitual das empresas. Eu, antes de ir aí, vou poupá-lo a uma dificuldade. E a dificuldade é explicar as contradições do seu líder a respeito de salários, porquanto tanto é contra o salário mínimo, como hoje o ouvimos aqui, a ponderar pelo aumento dos salários. É uma pergunta que não lhe faço, deixo nessa contradição. Sei que seria difícil e, por isso, poupo a resposta sobre essa matéria. Mas a respeito da chamada carga fiscal, que aqui mais uma vez aludiu, e do seu amor pelo IRS, pelo IRC, quero recordar-lhe, aliás estive a ver hoje uns números que comparavam a taxa efetiva de IRC no governo do seu partido entre 2011 e 2015 com os números da taxa efetiva de IRC no governo do Partido Socialista, apoiado pela esquerda, entre 2016 e 2019. E sabe o resultado? A taxa efetiva de IRC no governo do Partido Socialista era inferior àquela que vocês praticaram. Bem prega, Freio Tomás, mas é isto, Sr. Deputado. E se estamos a falar ainda naquele fantasma que com a esquerda não há investimento privado, então convido-me a ver os números. Os números estão na Prodata, por exemplo. Os números do investimento privado entre 2011 e 2015 e os números do investimento privado entre 2016 e 2019. E mais uma vez verá que os empresários não seguem a cartilha do PSD. Investem em Portugal, ao contrário do PSD, que diz mal do país. E por último, Sr. Deputado, a respeito de pensões. Sabe que este Orçamento de Estado, apesar de não ter ouvido falar numa única medida do Orçamento de Estado, mas pronto, este Orçamento de Estado prevê um aumento de pensões, das pensões extraordinárias, 10 euros, aliás, já agora assumido o compromisso que a partir de janeiro, até 1.097 euros. Eu compreendo que o Sr. Deputado não seja sensível a isso. Aliás, Passos Coelho não era, quando quis cortar 600 milhões de euros em pensões. E chamou-lhe, sabe como? Não falou em corte. Disse que era um grande contributo para a sustentabilidade da segurança social. Cada um tem o seu amor e a sua maneira de defender a segurança social. Mas esta era a posição do PSD na altura. Agora também digo, com toda a sinceridade, isto não é para si. Gostaria que no fim do dia, não percebo, que vocês estejam contra, vocês PSD, que o Sr. Deputado não concorde com o aumento das pensões, eu entendo. Tenho alguma dificuldade, eu e penso que os portugueses, compreender que à esquerda é que não estejam de acordo com tal medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Afonso Oliveira, ouvi-o com toda a atenção e ouvi-o dizer que é uma enorme responsabilidade dos partidos da esquerda não viabilizarem este Orçamento de Estado. Não foi, aliás, a primeira vez que o Sr. Deputado faz esta acusação ou juízo em público. Mas, ó Sr. Deputado Afonso Oliveira, então o Sr. Deputado e a sua bancada andaram estes últimos anos a acusar os parceiros do Partido Socialista, aliás, até de dedo apontado, acusar-nos de sermos responsáveis por viabilizar os vários orçamentos de Estado do Governo do PS. E agora vem dizer que é uma irresponsabilidade votar contra este orçamento. Sr. Deputado, isto parece que nunca está nada bem. Paga-se por ter multa, por ter cão e por não ter. Sr. Deputado, em que é que ficamos afinal?
Sr. Deputado Afonso Oliveira, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço as perguntas formuladas pelo deputado Jorge Costa, Doutor Ferreira, Fernando Anastácio, e fiquei profundamente comovido, devo dizer desde já, com este namoro do Sr. Deputado Fernando Anastácio em relação à intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. Não, aliás, ela tem várias componentes, a intervenção que foi feita inicialmente, mas percebi aqui um namoro que é um bocado tardio, devo dizer. Houve um divórcio que aconteceu ontem e hoje tenta o namoro. Acho que é um bocadinho tarde. Vamos ver. Ó Sr. Deputado Jorge Costa, os senhores deviam vir aqui ao Parlamento perante os portugueses, explicar porque é que têm essa atitude em relação ao orçamento, em relação ao país. Porque é que estiveram na geringonça até agora, o ano passado resolveram divorciar-se da geringonça e este ano voltam a votar contra este processo. A obrigação de ter um orçamento de Estado compete ao Governo, sem dúvida. Mas os senhores estiveram nesta solução e agora resolveram sair. Expliquem aos portugueses. Garanto-vos uma coisa, ou pelo menos a minha percepção é essa, não tenho a arrogância de saber nada sobre o assunto, mas tenho pelo menos a percepção. Os portugueses não vão perceber a vossa posição, não vão perceber a posição do Partido Socialista, nem do PCP. Portanto, há aqui algo que tem que explicar aos portugueses. Isso é fundamental. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, e já agora só uma questão prévia antes de ir ao Fernando Anastácio, para lhe dizer o seguinte, o Sr. Deputado Jorge Costa, evidentemente que o nosso modelo de sociedade e de, digamos, que defende para o país, não tem rigorosamente nada a ver com o Bloco de Esquerda. Sabemos disso. Queremos um país desenvolvido, integrado na União Europeia, em que o crescimento é a base fundamental para criar riqueza, criando riqueza, cria-se emprego. Portanto, há aqui todos os fatores que os senhores desvalorizam completamente. Aliás, se repararem, os últimos dias foram dias de
negociação de oferta do Governo de várias medidas em que nenhum dos senhores se revia ou chegava para aquilo que queria. E, portanto, nem nós percebemos aqui, nem nenhum português percebe o que é que está aqui em causa hoje, qual é a versão final do Orçamento de Estado. Ninguém percebe. Mas também, se for chumbado amanhã, logo veremos. Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu acho extraordinário a sua pergunta. Quer dizer, o Partido Socialista faz um acordo com o PSD e o CDS no governo em que fomos chamados a tratar dos problemas que o PS criou em 2011. E, aliás, esquece-se de referir aqui, esquece-se sempre, é uma coisa inacreditável, obriga-me a fazer uma coisa que eu nem gosto de fazer, mas tenho que o dizer. José Sócrates, em 2011, traz um memorando, desculpe. Bom, o senhor puxa por mim, obriga-me a isto. E, portanto, traz em 2011 um memorando que obriga o governo a salvar o país. Mas há um acordo, calma, tenham calma, mas há um acordo feito com o Partido Socialista que os senhores rasgaram a seguir em relação ao IRC. Havia uma política para seguir de redução gradual do IRC e o Partido Socialista, a seguir, depois das eleições internas, resolveu rasgar esse acordo. Isto não é forma de estar na vida pública, mas a opção é vossa. Agora, os senhores têm que explicar ao país o que é que fizeram todos estes anos. Têm que explicar ao país porque é que têm uma solução de geringonça que não funciona. Tem que explicar ao país porque é que o país está a empobrecer em vez de estar a aproximar-se com a Europa. Isto é que é fundamental, isto é que é a realidade. Não vale a pena pegar em gráficos que demonstram realmente o contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos agora a uma intervenção pelo Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em 2015, quando iniciamos este caminho, encontramos um país devastado pelas políticas de austeridade, pelo experimentalismo daqueles que acreditavam que era cortando e empobrecendo que conseguíamos regenerar-nos, purificar-nos, punindo os portugueses com um programa que tinha tanto ideológico como de moral. Eles falharam, mas as suas consequências foram bem sentidas pelo país. Os portugueses sabem e não esquecem do tempo dos orçamentos de Estado com recuos e não avanços, quando os portugueses tremiam sempre que o Ministro das Finanças marcava uma conferência de imprensa, quando os orçamentos de Estado tinham cortes nos salários que queriam permanentes, cortes nas pensões, enormes aumentos de impostos, cortes no subsídio de Natal, cortes no subsídio de férias, congelamento, eliminação de feriados, cortes de prestações sociais, privatizações, enfraquecimento do Estado, tendo sempre como resultado um aumento do desemprego, um aumento da pobreza, um aumento do desespero e uma economia ligada às máquinas. Foi assim, orçamento atrás de orçamento, retificativo atrás de retificativo, sempre com o mesmo resultado: recuos, falhanços, empobrecimento. Os portugueses sabem e não esquecem. Em 2015, iniciamos uma viragem numa alternativa política liderada pelo Partido Socialista, uma alternativa económica, social e política, com um entendimento, então e agora, maioritário na Assembleia da República, que demonstrou as virtudes de um rumo alternativo. É impossível agora listar todos os avanços conseguidos, mas os portugueses sabem e não esquecem. Solidariedade em vez de austeridade. Aumento generalizado de pensões, salários, reposição de rendimentos, de carreiras e direitos, aumento de prestações sociais, criação de novas prestações, reversão de privatizações e outras medidas de desmantelamento do Estado Social levado a cabo pela direita, alterações à legislação laboral, limitação do trabalho temporário, combate ao trabalho forçado, aumento do salário mínimo nacional, nova lei para a transmissão de estabelecimento à empresa, melhoria das muito longas carreiras contributivas, reforço da autoridade para as condições do trabalho, fim do banco de horas individual, regularização de milhares e milhares e milhares de precários na administração pública, melhoria e investimento do Serviço Nacional de Saúde, investimento público, revalorização da escola pública, melhoria dos transportes públicos, recuperação da economia, queda histórica do desemprego, crescimento acima da média europeia, portanto, convergência. Contas certas. Isto foi importante em Portugal e já agora também na Europa, mostrando que era possível um modelo alternativo ao dos ortodoxos e, com isso, aliás, ter mais sucesso económico, político e no domínio do emprego. Há muitas medidas para medir o sucesso governativo desta fórmula, mas deixo uma emblemática. Em 6 anos,